Com a queda cada vez mais acentuada do preço do Brent e menos previsível no mercado internacional, as economias fortemente dependentes do petróleo ficam ameaçadas. Para o caso de Angola, que 98% das receitas de exportação e 70 a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo, vive-se uma crise financeira cujos efeitos se ressentem na sua economia e, em particular, na capacidade de aquisição de bens essenciais por parte dos cidadãos. O economista Alves da Rocha pensa que o país devia ter a capacidade de estar atento aos indicativos da queda do preço do petróleo no mercado internacional, cujos primeiros sinais foram dados em finais de 2013, com a redução do preço médio do barril em 50%.
O centro da nossa atual crise financeira, e que vai passar a ser económica também, foi a queda do preço do petróleo. Mas não podemos dizer que tínhamos sido apanhados de surpresa com a queda do preço do petróleo. As economias têm uma particularidade, para quem as saiba ler, para quem consiga interpretar os seus comportamentos, a economia tem forma, as economias têm formas de dar sinais de que alguma coisa está para acontecer. E nesta matéria do preço do petróleo, 98% das receitas de exportação nossas dependem do petróleo, 70 a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo e, portanto, nós tínhamos que ter a capacidade, a responsabilidade de estar atentos a estes sinais. E a quebra do preço do petróleo, os sinais, os primeiros sinais, foram dados no final de 2013. O aprofundamento ou o afundamento do preço do petróleo ocorreu em 2014. Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, o preço médio do barril do petróleo diminuiu 50%. E apesar disso, a primeira versão do Orçamento Geral do Estado de 2015 foi apresentada perante vocês, deputados, na Assembleia, com um preço do barril de 81 dólares. Felizmente, um mês depois, se processou a revisão do orçamento, porque era manifestamente irrealista estar a assentar o exercício da governação e da política orçamental, que tem consequências indeléveis sobre os sistemas económicos, num preço do petróleo de 81 dólares o barril. Portanto, estes sinais nós já os tínhamos. Angola nunca conseguiu, até hoje, ultrapassar os efeitos negativos da crise económica e financeira mundial 2008-2009. E eu terei a oportunidade de vos dar depois os números. Nunca se conseguiu isso. Factos significativos entre 2002 e 2014. Na verdade, 2002 para nós para todos nós, para os angolanos, é uma data significativa. É impossível fazer política económica e promover o crescimento e o desenvolvimento em situações de instabilidade. É um dos pressupostos da ciência económica.
A crise internacional de 2008 e 2009 forçou a redução da capacidade média anual de crescimento da economia angolana para 3,1%. Uma quebra que, na visão do economista Alves da Rocha, é significativa na medida em que devia ser considerado um sintoma da crise que, aliada às indicações do mercado internacional do preço do petróleo, o país teria a fotografia completa que revelaria a necessidade de diversificação da sua economia.
As indicações do mercado internacional do petróleo, do preço do petróleo, teríamos talvez tido uma fotografia completa e que nos revelaria de que teríamos de fazer qualquer coisa. Sabem que essa qualquer coisa agora está no pensamento e na boca de toda a gente, que é a diversificação da economia. Agora não se fala noutra coisa. Houve um tempo em que a ideia que era importante passar era o crescer mais para distribuir melhor. Isso agora deixou de ser, digamos assim, uma proposta. Aliás, ela nunca passou de ser proposta. E agora é a diversificação da economia. E não há dúvida que não há outra alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transformação. Outros factos notáveis e assinaláveis que eu gostaria de sublinhar. Entre 2002 e 2014, as receitas de exportação de petróleo, portanto, já num período de paz, foram de 461,8 mil milhões de dólares. Receitas de exportação do petróleo. As receitas fiscais provenientes do petróleo, também no mesmo período, andaram à volta dos 285 mil milhões de dólares. Os investimentos públicos absorveram uma verba de 93,5 mil milhões. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar, eventualmente, de oportunidades de se ter feito ou ter iniciado, porque a diversificação não pode ser feita da noite para o dia, nem deve ser feita de uma forma atabalhoada. Por isso existem os manuais de macroeconomia, por isso existem as experiências de diversificação por esse mundo fora. A diversificação tem uma métrica, a diversificação tem um tempo, a diversificação tem uma estratégia e tem um custo. Mas começamos a pensar na diversificação bastante atrasados. E justamente numa situação em que não há capacidade de financiamento, nem mesmo de financiamento externo. O meu colega Rosado Carvalho falou aqui dos financiamentos chineses. Nós não podemos eternamente viver com os financiamentos chineses. Angola tem que ir ao mercado financeiro internacional para se abastecer de dinheiro. E quando o preço do petróleo está em queda, quando a taxa de crescimento está em queda, naturalmente que as condições de obtenção de financiamentos externos vão ser mais penalizadoras. Em vez de obtermos financiamentos ou uma taxa de juros normal do mercado, vamos ter que pagar mais por esses financiamentos obtidos no mercado financeiro internacional. E um sinal desta eventual deterioração das condições financeiras lá fora tem a ver já com a revisão da classificação de risco de Angola que agências como a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's já fizeram, já revelaram, já deram a conhecer.
Para o também diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, não há dúvidas que não há alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transparência. Para a recuperação financeira do país, o economista defende a realização de uma agenda nacional de consenso que envolva todos os atores políticos do país, incluindo os da oposição. O objetivo, segundo o académico, é encontrar e adotar um modelo de desenvolvimento da economia angolana que seja independente do petróleo.
Portanto, a questão relevante agora, feita esta radiografia, uma radiografia rápida, uma chapa rápida, a gente entra para o gabinete do Rei X, sai logo, dos sintomas desta crise, nós então temos que ver que modelo é que tem que se implementar, e eu creio que aqui a oposição, os partidos da oposição, têm que ter uma palavra a dizer. Porque eu suponho que, do ponto de vista político, é a minha leitura. Eu sou economista, mas evidentemente que todos somos políticos, não podemos dizer que eu de política não percebo nada, não sei o que é que se passa. Não, a política é qualquer coisa envolvente, abrangente, que nos toca a todos. Eu acho que, com esta crise, eu creio que o governo e o partido maioritário têm de entender que a busca de uma solução sustentável que não volta a colocar o país numa situação semelhante, é encontrar-se um modelo alternativo de desenvolvimento da nossa economia para lá do petróleo. E quando há 4 anos, creio eu, se apresentou a Agenda Nacional de Consenso, que mereceu críticas de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, eu julgo que é neste momento que tem que se fazer a Agenda Nacional de Consenso, numa situação em que a nação está em crise e em que se podem, de facto, prever consequências nefastas para a unidade nacional, para a reconciliação nacional, que, do meu ponto de vista, ainda não está feita, não está concluída. Há um vetor importante de reconciliação nacional, que é o vetor económico, e este não está feito. Há desigualdades enormes entre as pessoas, há desigualdades enormes entre as províncias e as regiões. Portanto, eu creio que estamos numa situação em que, de facto, há condições para que se encare a ultrapassagem desta situação numa perspectiva nacional e numa perspectiva de consenso.
Álvares da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, falava sobre a crise financeira em Angola, tema inserido na discussão sobre a situação económica e financeira versus governação responsável e transparente. O assunto foi debatido nas jornadas parlamentares conjuntas da oposição que decorreram de 8 a 9 de setembro de 2015. Durante o referido certame, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho animou o tema crédito financeiro chinês. Na sua intervenção, o diretor do jornal Expansão fez referência à dívida pública de Angola no final de 2014, avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares. Para o economista, com a redução do preço do petróleo, mantendo-se o valor da dívida, o país chegará ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública, já que está em curso um novo crédito feito à China.
No final de 2014, nós devíamos, a dívida pública total era de 40, praticamente 50 mil milhões de dólares, dos quais a esmagadora maioria era dívida externa. Portanto, estamos a falar de 39,4 mil milhões e este valor era valor de dívida interna. Ali temos a dívida, apenas a dívida externa em mil milhões. O que é que eu estou aqui? Este valor, se nós tivermos em conta o PIB de 2014, nós estamos a falar de uma dívida pública da ordem dos 39% do PIB. Agora acontece o seguinte, mesmo mantendo esta dívida, 50 mil milhões de dólares, como este ano nós vamos ter uma redução do PIB em dólares, por causa da redução do preço do petróleo, a dívida, se não aumentasse, a dívida passava para 47% do PIB. Mas como vai haver dívida nova este ano, provavelmente nós chegaremos ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública. Aliás, é essa a previsão também do Fundo Monetário Internacional. Como os senhores sabem, nós temos um limite, e esse limite é de 60%. A dívida pública não pode exceder 60% do PIB. E, portanto, agora, a dívida é sustentável ou não é sustentável? A dívida, se, em termos de padrões internacionais, a nossa dívida é relativamente baixa. Agora, a questão é a seguinte, nós somos excessivamente dependentes do petróleo. E se o petróleo continuar com estes valores e o nosso PIB continuar a diminuir, rapidamente isto se torna, enfim, uma dívida insustentável. Portanto, num país fortemente dependente do petróleo como nós, esta questão da sustentabilidade da dívida é, enfim, é muito relativa. Porque um ano pode ser sustentável e no ano seguinte pode perfeitamente tornar-se insustentável. Mas o que é que eu vejo daqui? É que se este orçamento de 2016 vai ser, ou o petróleo sobe, ou vão ser necessários cortes adicionais nas despesas públicas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não conseguimos arranjar, enfim, forma de financiar o nosso déficit. Agora, enfim, a seguir, portanto, esclarecida, enfim, na medida do possível, esta questão, fiz depois um conjunto de perguntas e respostas. Quanto custam os empréstimos chineses? Enfim, não sabe muito bem, mas também o ministro Carlos Alberto Lopes disse que os prazos variam entre 15 e 18 anos no Exim Bank e não ultrapassam os 9 anos do Banco de Desenvolvimento da China. Períodos de carência de 3 anos e as amortizações ocorrem duas vezes por ano, em março e em setembro. Taxa de juro muito atrativa, 1,25% a avaliar. Só para termos uma ideia, os empréstimos da Sonangol garantidos por petróleo era a LIBOR mais 3 pontos percentuais. E, portanto, estamos a falar de taxas de juro relativamente baixas. Nos primeiros empréstimos do Exim Bank, houve exigência de garantias reais no caso do petróleo, não é? Mas diz que alguns dos financiamentos do Banco de Desenvolvimento da China já não houve, enfim, garantias com petróleo, foi suficiente, enfim, a garantia do Estado.
No mesmo painel foi também preletor o economista e docente universitário Vicente Pinto de Andrade, que defendeu uma maior autonomia do Parlamento angolano no quadro do combate à corrupção. Isto para a melhor execução, segundo defendeu o académico, das políticas económicas gizadas pelo Estado.
O peso do Estado na economia acentuou-se na década de 1960, produzindo fatores que favoreceram a propagação da corrupção. É por isso que, quando se pretende estudar esta questão da forma como se usam os recursos do erário e a corrupção, nós temos que ver determinados indicadores para ver qual é o peso que, no fundo, a atividade, a economia, o peso do setor público, o peso das despesas públicas em relação ao produto interno bruto, o número de empresas públicas em relação ao número total de empresas, o número de trabalhadores das empresas públicas em relação ao número de trabalhadores global. Portanto, nós podemos medir o peso do Estado nas nossas economias. E no nosso país, certamente os meus colegas irão abordar mais isso do que eu, o peso do Estado é muito grande. E, portanto, quanto maior for o peso do Estado e quanto mais nebulosa for a gestão desses recursos, maiores condições existem para a propagação do fenómeno da corrupção. É que a forma de fortalecer o nosso Parlamento no quadro do combate à corrupção será lutar para que as futuras reformas constitucionais ajudem a garantir a sua crescente autonomia. Refirmo a uma independência em relação ao poder executivo. A autonomia parlamentar, no meu entender, consistirá na sua capacidade de levar a cabo os seus mandatos, de interagir e não estar sujeito à pressão do poder executivo e de desempenhar um papel democrático fundamental de fiscalizações e equilíbrios. Do ponto de vista prático, isto está relacionado com garantias constitucionais e com autonomia a nível pessoal e a nível financeiro. Este processo será longo e difícil, mas nenhum de nós se deve afastar dessa caminhada. Em relação ao Poder Judicial, trata-se de pugnar por reformas constitucionais que ajudem a garantir a sua respectiva autonomia. Um aspecto crucial consiste em garantir a liberdade de escolha pessoal e a segurança financeira. Mas também considero importante que haja transparência e justificação de decisões e ações judiciais, isto é, prestação de esclarecimentos. A corrupção política pode ser controlada através de uma série de outras medidas institucionais e procedimentais. A lista de medidas é extensa. Também é extensa a lista de medidas e ferramentas para limitar ou diminuir a corrupção burocrática. Contudo, as medidas para controlar e combater quer a corrupção política, quer a corrupção administrativa, não são mutuamente exclusivas. Podem ser mutuamente reforçadas.
O docente universitário e economista Vicente Pinto de Andrade, quando falava sobre situação económica e financeira versus governação responsável e transparente durante as jornadas parlamentares da oposição, que decorreram de 8 a 9 de setembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Lyongo.